ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de julho de 2022.
E vamos ao destaque do dia: aumento de voos vindos do exterior.
E maior entrada de dinheiro.
Turismo estrangeiro volta a crescer.
E expectativa é que o Brasil receba mais de 4 milhões de visitantes de outros países este ano.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil:
Bicentenário da Independência.
Banco Central lança moedas comemorativas. Gabriela Noronha.
Uma das moedas reproduz ainda a cena de 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga.
Maior evento de pesquisa científica ocorre esta semana em Brasília.
E para falar sobre o impacto da ciência em nosso cotidiano, em uma entrevista ao vivo com o presidente do CNPq, Evaldo Ferreira Vilela.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Hoje nós vamos começar a Voz do Brasil falando de ciência e o papel que ela desempenha no nosso dia a dia.
O impacto durante a pandemia e a participação de mulheres em pesquisas são alguns dos temas da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC.
O evento científico mais importante do país ocorre esta semana na Universidade de Brasília.
E sobre o assunto, quem conversa com a gente é Evaldo Ferreira Vilela, presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Lógico. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Prazer recebê-lo aqui na Voz do Brasil.
Prazer é todo nosso.
Bom, para começarmos essa nossa conversa, o senhor pode falar qual a importância desse evento para a ciência brasileira, que já está aí na sua edição número 74, né?
74. Essa semana nós estamos reunindo aqui aproximadamente 6 mil pessoas, né? Entre cientistas, estudantes, inclusive do segundo grau, né? Familiares. É um evento que traz a ciência para a sociedade. Essa preocupação da SBPC, é uma preocupação de todos nós cientistas, de nos encontrarmos com as pessoas, né? E poder falar sobre ciência, os benefícios da ciência e o que é a ciência em si, né? Que é um valor das sociedades contemporâneas.
E qual é, presidente, a participação do CNPq nesse debate? Explica para a gente um pouco qual é a função do CNPq na ciência brasileira.
Olha, na ciência brasileira nós temos um papel muito importante porque é uma agência federal que financia projetos de pesquisa de todas as áreas do conhecimento. E agora, no evento da SBPC, a gente tem a oportunidade de mostrar isso. Mostrar, por exemplo, o trabalho que nós estamos fazendo para incentivar as meninas a fazerem pesquisas na área das engenharias, por exemplo, né? As mulheres também, criar oportunidades para que as mulheres possam participar mais da pesquisa científica desse país. E nós estamos lá com exposições. Nós temos uma exposição que vale a pena todo mundo lá ver. É quando não havia gelo na Antártica. É, porque nós sabemos que lá já foi mar, né? E nós temos uma exposição que mostra, juntamente com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, como era a Antártica naqueles tempos que não havia gelo ainda. Então, é muito, muito interessante para todo mundo que tiver curiosidade sobre o passado do mundo, né?
Presidente, o que representa a pesquisa na Antártica?
Representa questões climáticas, estudar o clima, que tem uma influência muito grande sobre o continente. Os fósseis, né, como eu falei, lá já foi mar. Então, quem que habitava aquela região antes de ser gelo, né? E essas pesquisas também, a gente acredita que aquele continente gelado, ele é um repertório muito grande de minerais, importantíssimos para o desenvolvimento das atividades humanas. E o Brasil estar lá, ele faz pesquisa porque ele é uma obrigação do Tratado Antártico Mundial que foi feito. E o Brasil tem a presença lá e é obrigado a fazer pesquisa, senão ele não tem presença lá. E a presença do Brasil na Antártica dá a nós o poder do destino que vai ter a Antártica para o futuro. E como a Antártica é muito próxima da gente, é extremamente importante a nossa presença lá. Desde 1981. E o CNPq apoia com projetos de pesquisa, com fomento, com dinheiro para fazer pesquisas lá desde 91. Então, é por isso que a gente fala, a pesquisa tem que ser sempre de longo prazo, para que a gente possa realmente entender e trazer o conhecimento. Eu gostaria muito de falar que pesquisa, para as pessoas entenderem melhor, é geração de conhecimento. E conhecimento é extremamente importante para a evolução humana.
Pois é, o senhor falou agora há pouco da participação feminina, da questão de estimular as mulheres a produzirem pesquisa científica, né? Esse é um dos temas, inclusive, dessa reunião da SBPC esse ano. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Como é que está essa participação feminina?
Nós estamos incentivando desde o ensino médio, né? Para que as meninas também se interessem pela ciência, porque a gente acredita na ciência como um valor civilizatório. Então, a presença da mulher na pesquisa é absolutamente fundamental. E hoje existe uma predominância de homens, né? Mas a gente, por exemplo, recentemente, nós incluímos no currículo Lattes, que é muito conhecido, né, o fato da mulher ter filhos. E o período que ela teve dedicado aos filhos, para não contar como uma desvantagem quando ela concorre com o homem. Então, são medidas que a gente tem tomado, como, por exemplo, o STEAM, que é essa nova maneira de ensinar ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas, né? Nós patrocinamos chamadas públicas para entidades que querem atrair as meninas para poder estudar matemática, estudar engenharia, estudar no sentido de fazer investigação científica, né?
Perfeito. Presidente, o senhor falou aí sobre a importância da ciência, o CNPq nesse papel de aproximar a ciência da sociedade, do patrocínio e do desenvolvimento de pesquisas pelo próprio CNPq. A importância da ciência já foi falada até por meio de histórias em quadrinhos, que contaram também com o apoio do CNPq, né? Como é que o suporte a iniciativas como essa ajuda no maior conhecimento da ciência?
Ajuda porque é a diversidade, né? A ciência trabalha com a diversidade. A gente é muito a favor da inclusão de todas as pessoas e todas as possibilidades de entendimento. Então, o quadrinho ajuda a pessoa a entender o que é a pesquisa, o que é a ciência, né? E lembrando que os quadrinhos são muito importantes porque um elemento da ciência é a curiosidade. Quem se aproxima da ciência tem mais curiosidade, porque senão ele não vai conseguir entender a ciência. E os quadrinhos é uma maneira da gente aperfeiçoar, né? Agora também entrando com vídeos, porque vídeos hoje é extremamente importante para aguçar a curiosidade, porque a ciência é perguntar para a natureza como que ela funciona, como que o vírus da Covid entra na célula. Essa é uma pergunta e, portanto, a resposta é científica, porque tem método para poder fazer isso, né?
Pois é, inclusive as vacinas contra a Covid, que o senhor mencionou agora, são um exemplo da ciência no cotidiano das pessoas, né? O senhor teria outros exemplos? Assim?
Nossa, o alimento, né? Nós inventamos, com a ciência brasileira, nós inventamos a agricultura tropical, que não existia. O Brasil comprava alimentos de fora na década de 70, porque vinha da onde? Vinha do clima temperado. Não se produzia alimento em quantidade nos trópicos. Nós criamos, através da Embrapa, das universidades, uma coisa nova para o mundo, que foi a ciência nos trópicos. E isso, graças a isso, nós temos alimento hoje para o brasileiro. Apesar que nós temos fome, isso é outro problema, mas nós temos alimentos para alimentar todos os brasileiros e mais 800 milhões de pessoas no mundo.
Tem muita tecnologia científica no campo brasileiro, né?
Muita tecnologia, mas olha, nós estamos produzindo trigo agora no Cerrado. Trigo era das regiões frias do mundo. Nós estamos produzindo trigo no Cerrado. Então, isso é ciência. Se não tiver ciência... Agora, importante que ciência tem método. Não é qualquer coisa. A gente tem que distinguir. Quando a pessoa fala assim, o vírus entra na célula. Ele entra na célula. Foi a ciência que falou como ele entra? Ou é palpite de alguém? Palpite não serve. É método científico. Por isso que a gente fala conhecimento científico. A gente tem que procurar o conhecimento científico. Ele engrandece as pessoas, né? Não é palpite.
Nós estamos conversando com o presidente do CNPq, Evaldo Ferreira Vilela. Presidente, como é que o CNPq apoia estudantes que estejam interessados em pesquisa, em ciência?
Através de bolsas, né? E essas bolsas são bolsas dentro de projetos de pesquisa. Então, o estudante, a melhor coisa que ele faz é procurar um pesquisador, um professor pesquisador, que tem um projeto. Um projeto no laboratório ou no campo. E se acercar, se juntar a ele. Né? Porque aí ele vai ter a bolsa através do orientador. Porque o CNPq não dá bolsa para pessoas diretamente. Ele dá para o orientador, para a instituição. Então procure a sua instituição, mas com curiosidade. Procure saber o que, que você quer saber.
Pois é. E que recado, então, a gente pode dar antes da criança e do adolescente chegarem nesse ponto, mas até mesmo o adulto, a criança, que queira investir o tempo dele em ciência? O que, que a gente pode dizer para estimular esses jovens?
Olha, que ele vai entender melhor o mundo, porque ele vai saber como que as coisas funcionam. Muita gente não sabe como o mundo funciona, porque não teve curiosidade e não se acercou da ciência. E ele, como eu disse há pouco, ele fica através de palpites, de crenças, né? Que todo mundo pode ter a sua, isso não tem a menor dúvida, né? Mas se ele quer uma verdade que ilumina o caminho, é a ciência que dá. É tanto que a verdade da ciência, ela não é fundamentalista, ela não é uma verdade permanente, ela muda de tempo em tempo, de acordo com o avanço da investigação.
Evaldo Ferreira Vilela, presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Nós do CNPq que agradecemos.
E como a gente acabou de falar aqui na entrevista, estimular a ciência desde cedo pode fazer a diferença na vida de uma criança ou de um adolescente.
E esse foi o foco da SBPC Jovem, uma das programações do evento aqui em Brasília.
Os estudantes puderam conhecer a ciência na prática.
No estande da Agência Espacial Brasileira, as crianças aprendem a fazer foguetes de garrafa PET impulsionados por água e ar e depois acompanham um lançamento. O estudante Isaac Dias, de 13 anos, que mora no Engenho das Lages, a 55 quilômetros de Brasília, participou da oficina com os colegas da escola e conta como foi.
A gente cortou a garrafa, o meio da garrafa, a ponta dela, e passou o durex, depois colocamos aquelas barrinhas e pronto, viemos pra cá. Legal pra caramba, velho. Gostei muito.
A atividade faz parte da reunião da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é o maior evento científico da América Latina. Entre as atividades, há uma programação voltada para os estudantes, a SBPC Jovem. São várias oficinas interativas, painéis e apresentações culturais que incentivam o gosto pela ciência. Segundo o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, é uma oportunidade para despertar o interesse pela atividade espacial.
A gente tem jovens que participaram desse tipo de evento ou de Olimpíadas, seguiram carreira tecnológica ou outra que tem alguma afinidade. Temos exemplo de jovens que viram isso, entraram no ITA, hoje um deles já é gerente de uma empresa que está desenvolvendo um satélite brasileiro privado. Então, assim, os exemplos são muito dignificantes.
27 instituições de diferentes estados vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações participam da SBPC este ano. A Universidade Federal de Goiás, por exemplo, apresentou o primeiro robô quadrúpede para inspeções exploratórias. Ele pode ser usado para transporte de materiais e outros serviços nas áreas de petroquímica, energia elétrica e ferrovias. O diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério, Daniel Lavouras, destacou a importância de ir além do que é oferecido nas universidades e cursos de pós-graduação.
Porque nós precisamos cuidar não só do presente da ciência e tecnologia no Brasil, mas também do futuro, um futuro a longo prazo. Não se faz isso atuando só na pós-graduação, na pesquisa, lá nas universidades.
O evento é realizado nos 4 campi da Universidade de Brasília e também de forma online, e vai até o dia 30 de julho. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Coletar informações em 90 milhões de domicílios.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o trabalho de 200 mil profissionais que a partir da próxima segunda começam a atuar no censo.
Neste ano celebramos o bicentenário da independência do Brasil. Contagem regressiva para o 7 de setembro. Vem com a gente.
Faltam 43 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E para lembrar os 200 anos da independência do Brasil, o Banco Central lançou hoje duas moedas comemorativas.
As peças retratam momentos históricos do país.
Pela primeira vez, uma moeda vai ter a aplicação de cores.
As primeiras frases do hino da independência estão marcadas em duas moedas lançadas nesta terça-feira pelo Banco Central. Uma das moedas reproduz ainda a cena de 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. É a primeira a ser colorida e trazer o verde e amarelo da bandeira. A segunda moeda, feita de prata, retrata a sessão do Conselho de Estado, presidida pela princesa Dona Leopoldina, quando foi decidido enviar cartas a Dom Pedro, aconselhando romper com a coroa portuguesa. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que o lançamento faz parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil.
Nós entendemos que olhar com orgulho para o passado, reconhecendo nossas conquistas, nos ajuda a projetar o futuro. É nesse sentido, com essas moedas comemorativas, que o Banco Central celebra, junto com todos os brasileiros, os 200 anos da data em que nos tornamos uma nação.
As moedas são destinadas a colecionadores, uma custa R$ 34 e a de prata R$ 420. Os itens vão ser produzidos pela Casa da Moeda e vendidos exclusivamente pelo site Clube da Medalha no endereço www.clubedamedalha.com.br. Reportagem Gabriela Noronha.
O turismo estrangeiro está voltando a crescer no Brasil.
Em junho, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, registrou a chegada de mais de 3.800 voos vindos de outros países.
Um crescimento de mais de 350% em relação a junho do ano passado.
A Embratur, agência ligada ao Ministério do Turismo, estima que até o fim do ano, 4.200.000 viajantes estrangeiros visitarão o Brasil.
Eles devem injetar US$ 1.400.000 na economia brasileira.
E a entrada de dinheiro dos turistas estrangeiros já vem sendo percebida também pelo Banco Central.
De acordo com o BC, em março, eles deixaram US$ 453 milhões no Brasil.
Um crescimento de 112% em relação ao mesmo mês de 2021, período em que as viagens estiveram prejudicadas pela pandemia.
Ministros da Defesa de 34 países das Américas estão em Brasília.
Na pauta, assuntos de defesa, segurança e soberania no continente.
São 34 representantes da defesa de países americanos reunidos para o intercâmbio de ideias e experiências nas áreas de segurança e defesa. Nesta terça-feira, estiveram em pauta assuntos como a proteção dos recursos naturais, assistência humanitária e a defesa da democracia e soberania dos países. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, fez um discurso de abertura e disse que o evento promove a integração entre a América.
Tendo se tornado relevante instrumento de reunião política multilateral e de caráter internacional, as normativas da conferência fomentam a cooperação e a integração entre os Estados-membros.
O ministro Paulo Sérgio Nogueira destacou ainda a importância dos instrumentos democráticos firmados entre os países americanos.
Da parte do Brasil, manifesto respeito à Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos.
Na próxima quinta-feira, último dia do encontro, está prevista a assinatura da Declaração de Brasília, documento em que os países se comprometem a fortalecer a paz e a segurança no continente. Reportagem Cleide Lopes.
E chegou esta semana ao país a primeira de duas aeronaves KC-30, que vão ajudar em missões e ações estratégicas de defesa.
Trata-se da maior aeronave já operada pela Força Aérea Brasileira nos últimos 10 anos.
Batizado de FAB-2901, o primeiro jato KC-30 da Força Aérea Brasileira chegou hoje à base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Esta é a primeira aeronave de um processo licitatório que prevê ainda a entrega de mais uma unidade em outubro, com a mesma capacidade de transportar 250 passageiros e voar a distância de até quase 14 mil quilômetros, sem precisar abastecer. Segundo o comandante da base aérea do Galeão, o coronel aviador Renato Alves de Oliveira, a chegada desses jatos vai suprir as carências operacionais da FAB em ações estratégicas.
O futuro KC-30 irá compartilhar com nossos demais meios da aviação de transporte a realização de importantes missões em prol da defesa do nosso país e do apoio ao desenvolvimento nacional.
Em toda a história, a FAB teve somente uma aeronave capaz de cumprir essa variedade de missões estratégicas, o Boeing KC-137, que voou pela última vez em 2013. Os novos aviões vão incrementar as possibilidades operacionais dos modelos KC-390 Millennium, que atualmente são as maiores aeronaves em operação pela Força Aérea. Reportagem Priscila Terezo.
A partir da próxima segunda-feira, mais de 200 mil profissionais vão visitar quase 90 milhões de residências para coletar informações sobre o modo de vida dos brasileiros.
Os dados que serão coletados pelos recenseadores vão contribuir para o desenvolvimento de pesquisas e de políticas públicas.
Tema da nossa segunda reportagem da série especial sobre o censo deste ano.
Para trabalhar no censo é preciso estudar. Os candidatos passam primeiro por um processo seletivo. Depois, em sala de aula, durante um curso presencial de 40 horas, eles aprendem a realidade de campo, como preencher o formulário, por exemplo, e abordar de forma correta a população. E para conquistarem a vaga, precisam passar numa última prova, que avalia todo o conhecimento adquirido. O treinamento ajuda a uniformizar a atuação dos profissionais, de acordo com Caroline Moreira, uma das supervisoras do censo.
Que a gente consiga fazer com que o Brasil todo, né, seja recenseado da mesma forma. Então, o treinamento é um pouco em relação a isso, padronizar as informações e passar a importância do censo.
Nessa edição do censo, foram realizadas mais de 210 mil contratações temporárias. Os profissionais vão percorrer 8 milhões e meio de quilômetros quadrados para retratar as condições de vida dos brasileiros. A estimativa é de que sejam visitados 89 milhões de endereços. Bruno Machado, estudante de designer, está dentro do time de recenseadores do censo 2022. Ele comemora a possibilidade de conciliar o trabalho com os estudos.
Eu acho uma coisa legal e um dever cívico em uma certa medida, e a flexibilidade no horário, assim, que eu achei interessante para balancear com o meu tempo de estudos.
A remuneração dos recenseadores é definida pela produtividade e pode variar entre R$ 1.800 e R$ 4.000, dependendo do número de entrevistas realizadas. Para Cláudia Pereira, que está desempregada, a renda extra vem em boa hora, mas os benefícios de integrar a equipe do censo vão além.
Eu acho que eu estou contribuindo, então isso para mim é assim, fundamental. Fazer algo pelo país num momento tão importante, tão difícil, depois da pandemia.
Os recenseadores vão usar um colete azul do IBGE, que tem na altura do peito a foto e o nome do funcionário, além de um QR Code para checar essas e outras informações. Serão três as formas de abordagem para o preenchimento do questionário: presencial, pela internet e por telefone. O formulário básico, que vai ser aplicado na maior parte dos domicílios, traz perguntas sobre as características do domicílio e dos moradores, como identificação étnico-racial, registro civil, educação e rendimento. Os dados coletados auxiliam diferentes setores, como detalha o gerente técnico do censo, Luciano Duarte.
Baliza muitas políticas públicas em termos de distribuição de recursos, né? Os totais de população são utilizados para fazer praticamente tudo que se queira repartir. Empresa que vá abrir uma fábrica em determinado local, né? Ela tem que saber se existe mão de obra ali disponível para ela abrir aquela fábrica ali.
A expectativa do IBGE é de que os questionários do censo sejam respondidos no prazo de 3 meses. Os primeiros resultados da pesquisa devem ser divulgados ainda esse ano. Reportagem Maurício de Almeida.
Do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro prorroga a prisão de investigado por fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal.
Presidente do TSE nega pedido de anulação da convenção do MDB.
Tribunal Superior do Trabalho mantém reversão de demissão por justa causa de empregado.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A pedido da Polícia Federal, ministro Alexandre de Moraes prorroga a prisão de investigado por fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal.
A prorrogação da prisão temporária por mais 5 dias teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Neto Costa.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte, investigado por enviar mensagens em redes sociais contra o Estado Democrático de Direito, além de fazer ataques ao Supremo e difundir fake news sobre integrantes da corte. A decisão de prorrogação atendeu a um pedido da Polícia Federal, uma vez que o material apreendido com o investigado ainda está em fase de análise. A PF alegou que, em liberdade, pode haver prejuízos à apuração, como a destruição de provas.
O Tribunal Superior Eleitoral negou hoje pedido de anulação da Convenção Nacional do MDB.
Autor da ação é Hugo Vanderlei Caju, representante do Diretório Alagoano do partido. O ato está marcado para amanhã. Maíra Alves.
Em pedido apresentado, Vanderlei alega que a legenda comete grave irregularidade ao estabelecer que a reunião para decidir o candidato ou candidata do MDB à presidência da República seja virtual, o que, segundo ele, colocaria em risco o sigilo do voto. No entanto, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, destaca que o anúncio do uso da plataforma para transmissão da convenção, por si só, não representa violação. A liminar poderá ser reavaliada em breve.
Um candidato declarado inapto na avaliação médica de concurso público da Aeronáutica poderá fazer teste de aptidão física.
A determinação é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
O candidato foi aprovado nas primeiras etapas da seleção, mas preliminarmente reprovado na inspeção de saúde. Mesmo com parecer médico favorável, a banca do concurso o considerou inapto. Ao deferir liminar em mandado de segurança, o ministro Jorge Mussi indicou que há evidente perigo da demora, já que a prova de aptidão física está agendada para a data próxima. O vice-presidente do STJ também enfatizou que o candidato cumpriu o que a banca determinou e recebeu laudo psiquiátrico favorável. O mérito ainda será julgado pela primeira sessão do STJ.
Tribunal Superior do Trabalho mantém reversão de justa causa de empregado demitido de companhia aérea por faltas injustificadas.
A empresa não comprovou que faltas do funcionário seriam admissíveis para justificar a penalidade. Jéssica Vasconcelos.
Na ação, o auxiliar de aeroporto da Gol Linhas Aéreas afirmou que nunca teve conduta reprovável durante os 3 anos de trabalho na empresa e que as ausências foram validadas com atestados médicos e pedidos de folga. Já a companhia entendeu que as justificativas não indicavam incapacidade para o trabalho, mas para a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, não houve informação que desabonasse a conduta do empregado ou demonstrasse desinteresse dele pelo contrato de trabalho, a ponto de resultar na dispensa por justa causa.
Fato ou boato?
Se você viu um vídeo que diz que o TSE contratou representantes de um movimento para dizer como devem ser feitas as eleições no Brasil, isso é mentira.
Confira o que é fato ou boato com o repórter Fábio Ruas.
É fato. O TSE não contrata ninguém para planejar as resoluções das eleições. O tribunal pede a colaboração da sociedade por meio de audiências públicas. Qualquer pessoa pode participar. As ideias são analisadas e podem ser incorporadas ou não. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores da CPI da pandemia contestam no STF arquivamento de investigações, MPs sobre regras para trabalho híbrido e que simplificam microcrédito digital aguardam votação do Congresso. Senado oferece aulas sobre processo legislativo a escolas e universidades. Boa noite. O Congresso Nacional tem até o dia 7 de agosto para aprovar 3 medidas provisórias que estão com curto prazo de validade. As MPs regulamentam o trabalho híbrido, admitem novas regras trabalhistas durante a calamidade pública e ampliam linhas de financiamento do programa de simplificação do microcrédito digital. O repórter Bruno Lourenço tem mais detalhes.
Uma das medidas provisórias define com mais clareza o que é teletrabalho, trabalho remoto e o pagamento de auxílio alimentação e contratação de estagiários e aprendizes nessas modalidades. Outra MP autoriza a adoção de regras trabalhistas diferenciadas em situações de calamidade pública, como a mudança do regime de trabalho presencial, o corte ou a suspensão temporária de jornadas e salários. A terceira medida provisória que aguarda a votação muda para o dia 7, a data do pagamento de empregados domésticos, e não mais o quinto dia útil, e traz melhorias ao programa de simplificação do microcrédito digital, o chamado Sim Digital, como explicou a senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso.
É o aumento dos patamares das linhas de créditos a serem concedidos para a pessoa física e para a pessoa jurídica, que passam respectivamente de R$ 1.000 para R$ 1.500 e de R$ 3.000 para R$ 4.500.
O prazo final para a votação na Câmara dos Deputados e no Senado é o dia 7 de agosto. Caso contrário, as três medidas provisórias perdem a validade e novos contratos não poderão ser firmados.
O Senado aprovou a liberação de licenças automáticas para a instalação de antenas de telefonia se prefeituras demorarem mais de 2 meses para uma decisão. O projeto vai facilitar a implementação da internet 5G, que já está disponível em Brasília e chega a Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre na próxima sexta-feira, segundo a Anatel. Repórter Érica Christian.
O projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, inclui os serviços de representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros no rol de segmentos que pagam menos impostos na tabela do Simples Nacional. Na prática, os revendedores e agências de turismo, por exemplo, estarão sujeitos às alíquotas que variam de 6% a 17,42%. Hoje, eles recolhem tributos na faixa de 16,93% a 22,45%. Paulo Paim argumentou que o novo enquadramento vai tornar o Simples Nacional mais atrativo.
Esse projeto atende os interesses dos representantes comerciais, reduz a carga tributária, ajudará com isso a aumentar a formalidade no setor.
O relator, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, avalia que o projeto faz justiça com os representantes comerciais e com prestadores de serviços a terceiros.
Traz um enquadramento para todos os nossos representantes comerciais no mesmo nível dos nossos corretores de imóvel. Todas essas duas categorias são extremamente importantes para que os negócios fluam no Brasil.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A líder da bancada feminina, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pediu que a presidência do Senado determine que o projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos passe por outras comissões, como a de meio ambiente. Para ela, não é justo que uma proposta que pode gerar impactos na natureza seja discutida apenas pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O relatório do projeto foi lido este mês, numa reunião esvaziada, segundo a senadora, e deverá ser votado na volta dos trabalhos. Elisiane Gama lamentou que foi realizada apenas uma de, no mínimo, 2 audiências públicas antes da decisão sobre a matéria.
A maioria, ela pode ganhar no voto, mas ela não pode ganhar no grito, ela não pode ganhar atropelando, sobretudo um projeto desse que tem um impacto ambiental imensurável para o Brasil.
O senador Assir Gurgax, presidente da Comissão de Agricultura, é o relator do texto e apresentou seu parecer favorável à comissão no último dia 7. O repórter Rodrigo Rezende tem mais informações.
Com 67 artigos, a proposta modifica o sistema de registro de agrotóxicos e seus componentes no Brasil. O presidente da Comissão de Agricultura, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, apresentou o relatório favorável ao projeto que, segundo ele, cria um novo marco jurídico para o setor, com a centralização do processo de registro no Ministério da Agricultura.
Atualmente, sabe-se que o processo de registro de pesticidas é moroso devido à excessiva burocracia, sendo necessária a simplificação do registro contemplada na proposta, além da centralização das ações, procedimentos do registro junto ao Ministério da Agricultura.
Elisiane Gama, senadora do Cidadania do Maranhão, protestou em plenário contra a rapidez da análise do projeto.
De uma audiência que nós aprovamos em requerimento e através de conversas e acordo, deixando de lado a tramitação em várias comissões, não tem mais audiência, o projeto entra extra pauta, é apresentado o relatório. Não pode, presidente, isso. Não pode. Eu queria deixar aqui o meu registro, na verdade, de indignação até.
A votação do projeto está prevista para a próxima reunião da comissão. Se aprovada pelo colegiado, a proposta ainda será analisada no plenário do Senado.
Senadores da oposição decidiram recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a vice-procuradora da República por arquivar denúncias da CPI da pandemia contra o presidente Jair Bolsonaro. Já aliados destacam que as acusações tiveram o cunho eleitoral e que, por isso, não resultaram em ações penais. A reportagem é de Érica Christian.
Um grupo de 7 senadores da extinta CPI da pandemia pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, por prevaricação, ou seja, por atrasar ou deixar de praticar ato de ofício ou satisfazer interesse pessoal. Alegando falta de provas, ela arquivou 7 dos 10 pedidos de investigação contra o presidente Bolsonaro, ministros e ex-ministros. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alegou favorecimento por parte da vice-procuradora.
Ao invés de cumprir o seu papel e investigar até as últimas consequências tudo o que aconteceu, prefere se omitir e dar um atestado de idoneidade e inocência a Bolsonaro.
Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, negou favorecimento ao afirmar que as acusações contra Bolsonaro não se sustentam.
Fez a única coisa que podia fazer, pedir o arquivamento de denúncias vazias. A CPI construiu um rol de narrativas acusatórias sem consistência, sem provas, sem evidências. Ali era apenas um jogo político, buscando enfraquecer o presidente Bolsonaro.
Na ação, os senadores também pedem que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre os pedidos de investigação da CPI.
Uma parceria entre o programa E-Cidadania e a Consultoria Legislativa do Senado oferece aulas sobre o processo legislativo a escolas e universidades. Mais de 460 instituições de ensino públicas e privadas já se inscreveram na oficina. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O programa E-Cidadania estabeleceu uma parceria com a Consultoria Legislativa do Senado para oferecer cursos a escolas e universidades. O objetivo é que os estudantes aprendam sobre processo legislativo com quem participa diretamente da criação das leis. A iniciativa faz parte da Oficina Legislativa, que oferece cursos que podem ser aplicados pelos professores em sala de aula, no ensino presencial ou remoto, e até por telefone. O consultor Rafael Silveira foi o primeiro a oferecer uma aula a universitários pela oficina. Doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, Silveira defende a importância de aproximar o processo legislativo da sociedade.
Primeiramente, mostra a preocupação dos servidores da casa com um melhor entendimento sobre o processo legislativo para a sociedade. E por que não falar para crianças e jovens? O processo educativo e também a disseminação sobre o que significa um poder legislativo é de suma importância para a nossa cidadania e para a nossa sociedade do futuro.
Professores que tiverem interesse em conhecer o projeto podem entrar em contato pelo e-mail oficinalegislativa@senado.leg.br.
Conta trabalhos técnicos de Eric Bento. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Novas regras para concursos podem ser analisadas pela Câmara no mês que vem.
Comissão debate sistema próprio de pagamentos de grandes corporações.
Visitação ao Congresso Nacional continua durante o recesso parlamentar.
Boa noite. A visitação à Câmara e ao Senado continua durante o recesso parlamentar. Saiba os horários e detalhes com a repórter Carla Alessandra.
Se você quer conhecer as dependências do Congresso Nacional, saiba que é possível visitar a Câmara e o Senado também durante o recesso parlamentar até 29 de julho, sem necessidade de agendamento. As visitas podem ser feitas de segunda a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, com saídas a cada meia hora. A coordenadora do Programa de Visitação Institucional, Zezé Garcia, destacou que de 18 de junho a 21 de julho, 2.379 pessoas visitaram as dependências do Congresso Nacional, conhecendo um pouco mais da rotina de trabalho de deputados e senadores.
A maior parte dos cidadãos que vem aqui nos visitar, eles entram com um pensamento sobre os políticos, sobre os deputados, os senadores, e saem com uma impressão diferente. Né? A gente acaba que conquista o cidadão para que ele tenha um interesse maior no que ocorre no campo político do país.
Os visitantes podem acessar as instalações do Congresso Nacional nos dias úteis pela chapelaria e nos sábados e domingos pela rampa principal. Os grupos de estrangeiros de língua inglesa podem ser recebidos em dois horários, às 10h15 da manhã e às 4h15 da tarde. Para os que falam espanhol, as visitas são ao meio-dia e 45. E para a visitação em Libras, o horário é ao meio-dia e 15. Para mais informações, os interessados podem ligar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, no 0800 0619-619, ou acessar o serviço Fale Conosco ou as redes sociais do programa de visitação no Instagram, @visitaçãocongresso, e também no Facebook. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, ressalta que um parlamentar tem que ter a independência e a coragem necessárias para legislar em favor da população e não de um governo. O deputado argumenta que quem representa o povo não pode ser torcedor fanático de autoridades políticas.
Fábio Tradi acrescenta que é obrigação parlamentar reconhecer os acertos de um governo, mas também cobrar as responsabilidades pelos erros. Para ele, a única razão de um mandato legislativo é a representatividade popular.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defende que o Ministério da Educação seja investigado para revelar o verdadeiro mandante dos esquemas de corrupção. De acordo com o parlamentar, gravações apontam que membros do governo federal formaram um gabinete paralelo para desviar recursos públicos em troca de propina.
Ivan Valente acusa ainda o Executivo de interferir na operação da Polícia Federal, que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, em junho. Segundo o parlamentar, há indícios de que o ex-ministro recebeu uma ligação 13 dias antes da prisão sobre a possibilidade de busca e apreensão em sua residência.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, exige que o presidente da República seja investigado pelo escândalo na pasta da educação que culminou com as prisões do ex-ministro Milton Ribeiro e de dois pastores.
Érica Cocai lembra que, em março, o ex-ministro disse atender com prioridade os pleitos dos pastores, a pedido do presidente. Para ela, as investigações precisam ser feitas também nos Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, condena o governo federal por quebrar a promessa de reduzir o número de ministérios e de moralizar a administração pública. Segundo o deputado, atualmente inúmeros parlamentares do chamado Centrão foram colocados em cargos técnicos em troca da aprovação de medidas de interesse político.
Valdenor Pereira também critica a condução atual da economia do país. Na opinião do deputado, uma sucessão de medidas equivocadas levou o Brasil à posição de nono país, com o maior índice de desemprego em todo o mundo.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, ressalta que vários parlamentares estão preocupados com o respeito às instituições democráticas e ao resultado das eleições de 2022.
Camilo Capiberibe também espera que seja prorrogado o período de suspensão de despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais em razão da pandemia.
Charles Fernandes, do PSD, menciona que várias pessoas manifestaram preocupação com uma possível turbulência no processo eleitoral brasileiro em suas visitas ao interior da Bahia. Na visão do parlamentar, é importante que os representantes dos poderes da República fortaleçam a democracia, defendendo o diálogo e a harmonia institucional.
Charles Fernandes afirma que o Congresso e as entidades representativas da sociedade civil irão trilhar o caminho da liberdade, da democracia e, sobretudo, do respeito ao resultado das eleições e à decisão soberana da população.
Segurança Pública.
Gurgel, do PL do Rio de Janeiro, solicita apoio a projeto de lei que pretende criminalizar atentados contra a vida ou a integridade física de agentes das Forças Armadas e de Segurança Pública no exercício de suas funções. Segundo o parlamentar, a proposta torna crime também o porte de fuzis, granadas e demais armas de emprego coletivo por civis.
Gurgel sugere que o Congresso promova bimestralmente uma Semana da Segurança Pública para tratar questões referentes à atuação e ao aparato jurídico que subsidia o trabalho dos agentes de segurança. Para ele, as forças policiais brasileiras são as melhores do mundo e precisam de apoio.
Fernando Rodolfo, do PL, registra a morte do vigilante Pedro Tiago dos Santos Godoy, de 43 anos, que foi arremessado ao colidir sua moto com um carro que ia na contramão. O deputado considera que o acidente foi um assassinato e pede que o Ministério Público acompanhe o inquérito que foi aberto pela Polícia Civil de Pernambuco.
Fernando Rodolfo também informa que viabilizou cerca de R$1.200.000 em emendas parlamentares para o município de Garanhuns. De acordo com o congressista, o dinheiro já está na conta da prefeitura e será usado para a compra de 3 ambulâncias e 1 micro-ônibus.
Economia.
O governo federal minimiza o poder de grandes empresas da internet de reduzir a concorrência por meio de sistemas próprios de pagamentos. Mas entidades de defesa do consumidor alertam para algumas fragilidades. O assunto foi debatido em audiência na Câmara dos Deputados, como informa a repórter Silvia Munhato.
A área econômica do governo minimizou o poder de big techs como Meta, Google e Apple de reduzir a concorrência e impor custos novos ao consumidor em sistemas próprios de pagamentos, por meio de taxas ou barreiras de acesso externo. O assunto foi debatido pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Segundo Andrei Freitas, subsecretário da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia, o problema deve ser menor no Brasil pela existência de um instrumento largamente utilizado pelos brasileiros e que não poderia ficar de fora das opções das empresas, que é o PIX. Para Andrei, problemas pontuais de dificuldade de acesso aos sistemas de pagamentos das Big Techs podem ser resolvidos com denúncias ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas os representantes de entidades de defesa do consumidor se preocupam com a formação de ambientes fechados nessas plataformas, que acabam aprisionando o usuário. Camila Contre, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relatou casos no mundo de ações contra aplicativos de pagamento da Apple e da Google, por favorecimento de serviços próprios. Outra preocupação é com o uso dos dados das transações. Ângelo Duarte, chefe de departamento do Banco Central, diz que os sistemas de pagamentos das plataformas digitais são autorizados pela autarquia, mas diz que existe uma preocupação mundial com a fragmentação dos mecanismos de pagamentos, ou seja, justamente a criação de ambientes fechados que possam rivalizar com a moeda soberana do país, no caso real. Esses ambientes poderiam favorecer, por exemplo, pagamentos relacionados ao terrorismo ou lavagem de dinheiro. Mas Ângelo afirmou que, por enquanto, para os consumidores brasileiros, os sistemas das Big Techs têm sido abertos a diversas formas de pagamento.
Esses carteiros digitais da Apple, do Android, no fundo você está trabalhando com um cartão de crédito. Na verdade, a lei é só uma forma de facilitar, de reduzir os riscos naquela transação. O aplicativo, ele passa a ser responsável pela identificação do usuário. Agrega segurança, logicamente, que tem seu custo. Então, eu não vejo isso um risco muito grande hoje no mercado brasileiro.
Guilherme Farid, diretor executivo do Procon de São Paulo, diz que as preocupações com as Big Techs são agravadas pelo fato de que elas não estariam tendo uma atitude muito colaborativa com a defesa do consumidor no Brasil. Segundo ele, os questionamentos são sempre respondidos com a afirmação de que o Marco Civil da Internet não traz a responsabilidade delas sobre isso. Guilherme citou o exemplo de recentes denúncias de fraudes com celulares para transações via Pix, usando as plataformas digitais.
Chamamos aqui o Google para uma conversa junto à Fundação Procon. Não veio na primeira reunião, faltou na segunda reunião. Foi feita uma notificação ao Google perguntando: vocês têm conhecimento que fornecem serviços a celulares produto de crime? E a empresa respondeu oficialmente ao Procon: temos conhecimento que fornecemos serviços a celulares produtos de crime, entretanto, não temos obrigação legal de deixar de fornecer esses serviços.
O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, lembrou que é relator de uma proposta de fiscalização e controle sobre a atuação dos órgãos fiscalizadores do governo nos sistemas de pagamentos das Big Techs. O deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, autor da proposta, disse que ficou claro na audiência que a regulação precisa melhorar.
É preciso ter regulamentação, precisa ter fiscalização. Exatamente pela situação da gente ter o serviço de algumas empresas que dominam aí esse mercado digital, terem, na verdade, uma situação desproporcional com outros segmentos econômicos, e isso poder, inclusive, gerar uma concorrência desleal.
As empresas Google, Apple e WhatsApp foram convidadas para a audiência, mas não enviaram representantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Doutor Agripino Magalhães, do União do Ceará, acusa as distribuidoras de praticarem preços abusivos, que vão na contramão das medidas adotadas pelo governo para diminuir o valor dos combustíveis. Na opinião do deputado, a redução do imposto sobre a gasolina já seria suficiente para diminuir os preços praticados nos postos de todo o país.
Dr. Agripino Magalhães sugere que os órgãos de defesa do consumidor sejam acionados para investigar os aumentos que ocorreram após a aprovação da lei.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, pede a aprovação do projeto que cria um fundo de estabilização para conter os aumentos dos combustíveis. O deputado explica que o excedente dos dividendos pagos pela Petrobras à União poderia ser usado com esse objetivo.
José Medeiros também parabeniza o governo federal pela medida provisória que permitiu aos produtores venderem etanol diretamente aos postos. O deputado observa que é possível quebrar o monopólio e reduzir os valores do álcool no país.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, indica que há pessoas da oposição ao governo infiltradas no Conselho da Petrobras, com o objetivo de dificultar a relação social que a empresa deveria ter com a população. Segundo o parlamentar, essas pessoas manipulam as regras da empresa para tentar destruir a imagem do governo.
O Tony de Paula salienta que, mesmo com a alta do diesel, os caminhoneiros têm colocado o patriotismo acima de tudo e escolhido o desenvolvimento do país como prioridade.
Na avaliação de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o governo tem a intenção de privatizar a Petrobras. O deputado alerta que, se isso ocorrer, os preços dos combustíveis ficarão ainda mais altos, porque serão determinados por empresas cuja única finalidade é o lucro.
Rogério Correia destaca ainda outras tentativas de privatizar serviços sociais, como o projeto que tramita na Câmara e que pretende desvincular da saúde e da educação os recursos do pré-sal, com perdas estimadas de US$ 58 bilhões até 2031.
Agricultura.
Afonso Florense, do PT da Bahia, acusa o governo federal de ter desmontado todos os instrumentos de controle de estoques de alimentos do Brasil, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos. O deputado ressalta que essas iniciativas fortaleciam a agricultura familiar e faziam parte de uma política de segurança alimentar e nutricional.
Afonso Florense lembra que o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, movimentava cerca de R$ 78 bilhões de crédito em governos passados.
José Ricardo, do PT, destaca a importância da Lei Assis Carvalho para a vida dos agricultores familiares, ribeirinhos e pescadores e para a economia do Amazonas. Segundo o parlamentar, o Estado já conta com um polo econômico que tem o pescado como atividade fundamental, proporcionando renda e trabalho.
José Ricardo avalia que o Amazonas tem potencial para ser um dos maiores produtores de pescado do Brasil, mas precisa contar com mais vontade política. O deputado também ressalta a importância de investir em pesquisa e lembra que viabilizou recursos para o Instituto Federal do Estado.
Léo de Brito, do PT do Acre, leu no plenário nota de repúdio de grupos ligados à causa ambiental que acusam a direção do ICMBio de desmontar a gestão da reserva extrativista Chico Mendes, ignorando os interesses dos moradores da região amazônica.
Léo de Brito também afirma que o governo federal patrocina projetos de lei que prejudicam o meio ambiente e os povos tradicionais. Entre eles, o deputado destaca o que pretende reduzir os limites da reserva extrativista, além de extinguir o Parque Nacional da Serra do Divisor, ambos no Acre.
Trabalho.
Coronel Tadeu, do PL, acusa a diretoria da Enel, empresa que tem a concessão de distribuição de energia no estado de São Paulo, de ameaçar descumprir o acordo sobre pagamento da previdência complementar de seus funcionários.
Segundo o Coronel Tadeu, à época da venda da Eletropaulo, foi acordado que a empresa que obtivesse a concessão do serviço teria que honrar o pagamento, respeitando a paridade sobre os valores depositados pelos empregados.
Renato Queiroz, do PSD, comemora o enquadramento de servidores do ex-território federal de Roraima na estrutura da União. O deputado ressalta que, após anos de luta, uma medida provisória irá extinguir a exigência de comprovação de escolaridade dos servidores, facilitando a obtenção do direito.
Renato Queiroz informa que, ao todo, mais de 2.000 pessoas serão beneficiadas. Além disso, o deputado destaca que uma portaria do governo federal possibilita que todos os comissionados da administração pública direta do ex-território federal de Roraima sejam enquadrados.
Novas regras para os concursos públicos podem ser analisadas pela Câmara no retorno do recesso legislativo. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
O projeto que estabelece novas regras para os concursos públicos vai ser analisado em regime de urgência pelo plenário da Câmara. O objetivo desse projeto seria tornar os certames mais transparentes e garantir os direitos dos concursados. A proposta regulamenta as normas gerais para a realização de concursos públicos no Brasil. O texto define, entre outros pontos, os conteúdos mínimos que devem constar nos editais de concurso, além de prazo mínimo de 60 dias entre o edital e a realização das primeiras provas. Há ainda previsão de exigência de justificativa para não nomeação de aprovados. O requerimento de urgência foi apresentado pelo deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que, após aprovação do plenário, agradeceu aos parlamentares e prometeu empenho para votar o projeto após o recesso legislativo.
Só agradecer à presidência pela votação desse requerimento de urgência, importantíssimos para o Brasil, para o cidadão brasileiro. E vamos trabalhar agora para nas próximas duas semanas podermos votar o mérito na volta do recesso. Muito obrigado à presidência e a todos os líderes que colaboraram.
Os partidos PCdoB, PSB e PT votaram contra o requerimento de urgência. O líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, argumentou que o projeto traz uma nova ideia de reforma administrativa. Já o líder do PSB, deputado Bira do Pindaré, do Maranhão, criticou a previsão contida no projeto de que os concursados vão ter de passar por um programa de formação como etapa eliminatória e classificatória.
Achamos que é um dispositivo que prejudica a ampla maioria da população, sobretudo os concurseiros que frequentam, que lutam, que batalham, teriam que enfrentar mais essa etapa e que certamente é uma etapa que prejudica um dos princípios básicos da Constituição, que é o princípio da impessoalidade, da transparência, porque certamente essa etapa vai ser contaminada.
Com a aprovação da urgência, o projeto que estabelece novas regras para os concursos públicos no Brasil pode ser analisado diretamente pelo plenário, sem precisar passar antes pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.